Jovem Pan News. Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem com vocês, com Paulo?
Olá, doutor Sérgio. Tá tudo jóia, graças a Deus.
Tudo ótimo, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, a gente vem ouvindo, né, falar sobre reforma tributária, né, muitos empresários, políticos também, né, cogitando de colocar essa reforma tributária aí para apreciação. Mas ela saindo mesmo do papel, a gente vai ter, por exemplo, muitas criações de impostos para a população?
É, vai ter, Patrícia. Essa reforma tributária é extremamente violenta no quesito aumento de impostos. E você mencionou, é verdade, que nós temos tido discussões, debates sobre essa situação desde as classes empresariais, associações, como também no meio político, naturalmente, já que ela está no Congresso. Mas eu devo dizer que o que está se debatendo daí, eu vejo como muito pertinente nós conversarmos sobre esse assunto hoje, o que está se debatendo é muito menos do que seria o necessário, porque a realidade é que a pauta dessa questão de CPI de Covid, tudo isso tomou muito lugar hoje no Brasil. E é como se, pelo menos a impressão, não somente minha, mas de muitas pessoas, é que essa proposta do governo federal de reforma tributária está meio assim na surdina, está meio disfarçada. Então, está se discutindo muito pouco, é a verdade. E ela traz, como eu já disse, uma tentativa de uma elevação brutal de impostos, especialmente quem será o mais penalizado: o pequeno empresário, o microempresário, os profissionais liberais que se constituem através de pessoas jurídicas, como, por exemplo, clínicas médicas de fisioterapia, de veterinária, engenheiros, contadores, ou seja, profissionais liberais que se organizam num CNPJ, numa pessoa jurídica, e os empresários menores. Então, esse grupo tem um alcance e uma expectativa, acaso aprovado esse projeto do jeito que foi mandado, de pagar, eu arrisco dizer que o que se paga hoje de imposto por essas empresas pode vir a quase dobrar.
O que que o senhor destaca dessa proposta que foi encaminhada aí, né, para o Congresso Nacional? O que o senhor pode destacar para a gente aí, que chamou sua atenção?
O ponto, claro, tem alguma coisa positiva, mas o ponto negativo, Patrícia, mais impactante, mais crucial, é a tributação, ou seja, cobrar impostos dos lucros que são distribuídos por uma pessoa jurídica. Então, eu vou aqui citar um número, ou números, só para ficar mais didática a explicação. Digamos uma pequena empresa que ela tem no mês um faturamento, vamos lá, de 100 mil reais. Tá bem. Dentre esses tipos de empresas que eu mencionei agora, tantas outras, pequenos restaurantes, comércios de bairro, enfim. Aí ela tem um faturamento bruto de 100 mil reais. Ela vai pagar, vai ter uma carga tributária, mesmo aquelas no Simples, na faixa de 15% em média, podendo ser um pouco menos, um pouco mais, a depender do segmento. Ou seja, se eu tive uma receita bruta de 100 mil, a minha empresa, eu vou pagar em torno de 15 mil só para o governo. fora aluguel, a matéria-prima, empregado e aquilo tudo mais. Naquilo que eu vou pagar, Patrícia, para o governo, uma parte é o lucro, ou seja, um imposto sobre o lucro, que mesmo que eu não tenha lucro, digamos que esse meu faturamento de 100 mil operou no prejuízo naquele mês, naquele trimestre, mas eu pago já imposto sobre o meu lucro, que é presumido. Então, tá bem, eu pago. Mas, vamos lá, naquele mês dos 100 mil reais que houve de receita, eu paguei todo mundo, e os donos, ali, digamos, você tenha quatro pessoas que sejam proprietárias, ou uma, enfim, aquilo que sobra de lucro que é distribuído a esses donos, isso não tem mais tributação, não cabe mais imposto, porque a empresa, a pessoa jurídica, já pagou o imposto sobre o lucro, mesmo que ela não tenha lucro. Qual é a proposta do governo? Um imposto, a partir de 2022, de 20% sobre o lucro que for distribuído. Isso não existe hoje, aliás, desde sempre não existe. Então, é uma proposta de colocar um imposto que é muito elevado e que seria a criação de uma tributação nova, diga-se de passagem, questão política para o nosso pessoal de olho no poder, mas diga-se de passagem, sempre foi uma promessa do governo federal de não instituir imposto novo, desde a campanha até algumas semanas atrás.
Um cenário que dá para a gente imaginar com o passar do tempo é de uma inviabilização do próprio desenvolvimento em si, né, em diferentes setores, falta de investimento, porque para quem investir se vai gastar tanto?
Exato, Paulo Rogério. Porque, vamos lá, digamos que o sócio dessa empresa fictícia que eu citei, ele tenha todo mês uma retirada de 3 mil reais, ou de 10 mil, ou de 15 mil, enfim, a depender do negocinho dele, esse dinheiro que ele retira como lucro, que não tem imposto, isso vai para onde? Isso vai para a economia real. Ele pega esse dinheiro e ele gasta no supermercado, ele compra gasolina e adquire um veículo, ele paga a escola do filho dele, ele dá um passeio, enfim, esse dinheiro hoje vai para a economia real, para a economia produtiva. Agora, você pega uma grande parte disso, que a meu ver 20% é algo gigantesco, e você subtrai da economia produtiva e joga nos cofres do governo, que vai fazer o quê? E o que a gente vê de notícia, mesmo com pandemia, etc., o governo federal não para de bater recordes de arrecadação, mas quer arrecadar ainda mais. Então, sai o dinheiro da economia produtiva real e vai para o governo que administra, sabe-se lá como, né?
Gastando mal, né?
Em muitos casos, infelizmente, sim, gastando mal, pagando juros de dívidas. É verdade que isso é outra história, tem os órgãos, Tribunal de Contas para fiscalizar, o orçamento lá no Congresso anualmente, mas assim, me parece algo desmedido, Paulo Rogério, porque toda a classe empresarial, especialmente os pequenos, médios, contavam em não serem mais penalizados ainda com impostos. E está difícil, né? Nós sabemos que com a economia mundial, agora ainda mais com a pandemia, depois de passado um ano e tanto já, está tudo muito difícil, as pessoas lutando daqui, dali, de repente vem um presente desse, nós vamos ainda aumentar os impostos de vocês. É muito difícil.
E, inclusive, o próprio presidente da República, o ministro da Economia também, eles tinham falado de que eles não iriam aumentar os impostos, né?
Tinham falado, isso foi uma promessa de campanha, isso vinha sendo falado pela presidência da República até pouco tempo, mas não é o que está acontecendo. Esse projeto está lá no Congresso. Tem alguma coisa boa, Patrícia? Tem uma correção da tabela do imposto de renda, ou seja, aquele piso do que é isento do imposto de renda aumenta um pouquinho, a regularização de imóveis, da valorização dos imóveis, o imposto. Mas isso, na verdade, são questões que sempre ocorrem. Essa tabela do imposto de renda, ela corriqueiramente vai sendo atualizada. O que não se imaginava era uma carga tão pesada que pode estar batendo aí a porta do empresariado. E, repito, o mais penalizado não é o grande empresário, porque como esse é tributado pelo lucro real, ou seja, ele tem uma outra forma de pagamento de impostos. Mas o pequeno, o médio, o profissional liberal, esse não tem para onde fugir.
Difícil. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui. A gente só se fala na terça, então um bom final de semana e até terça que vem.
Um abraço a todos, até terça.
Até terça, um abraço, doutor Sérgio.